Em 2018, o setor segurador lucrou 466 milhões de euros. 76 companhias empregavam mais de 10 mil pessoas, com quase 19 mil mediadores, e contribuíram com mais de 760 milhões de euros para as contas públicas.
Já em 2019, a Autoridade da Concorrência aplicou uma multa recorde a um cartel de várias empresas, incluindo algumas das maiores marcas. Foi para falar destes temas que convidámos José Galamba de Oliveira, presidente da Associação Portuguesa de Seguradores.
Boa tarde. Boa tarde. Em 2019 não houve catástrofes naturais de grande dimensão ou outras. Este setor é particularmente sensível a esse tipo de eventos e a Associação propôs ao Governo a criação de um fundo sísmico de 8 mil milhões de euros. A DECO, de resto, e a Ordem dos Engenheiros também pedem o mesmo. Já teve resposta do Governo?
Bom, este é um processo que ainda já leva alguns meses, eu diria mesmo para praticamente um ano, em que nós apresentámos uma proposta concreta ao Governo para a constituição de um fundo para mitigar o risco sísmico em Portugal. Um fundo que tem, obviamente, tem uma capacidade inicial, e estes 8 mil milhões de euros é a capacidade inicial de financiamento para uma situação de catástrofe em Portugal. A resposta do Governo é que é um trabalho que está em estudo, isto de facto, e vemos isso até pela experiência na montagem de fundos destes lá fora, são temas que levam meses e às vezes anos, porque implica alterações legislativas, novas leis, e portanto é um processo de facto demorado.
A nossa expectativa... Mas o tema não foi ignorado pelo Governo?
Não, o tema não foi ignorado, eu diria mais. O tema está... Se olharmos, por exemplo, à lei da supervisão financeira, que esteve em discussão na última legislatura e que, aparentemente, pelas notícias que vamos conhecendo, vai agora entrar novamente em discussão, lá está acautelada a necessidade da criação de um fundo para o risco sísmico em Portugal, porque a verdade... Temos que considerar que isto para o sistema financeiro é também um problema. O número de habitações em Portugal que hoje têm uma cobertura de risco sísmico é muito baixa.
16%?
16% apenas. E como nós sabemos, hoje em dia, muitas destas habitações estão dadas como garantia aos bancos associados a crédito à habitação. E, portanto, os bancos também têm interesse em que essa cobertura seja garantida numa garantia que têm nos seus balanços. Portanto, o assunto está na agenda e eu acredito que agora haverá, enfim, nesta legislatura, haverá condições para voltarmos a debater o tema e de facto, a operacionalizar esta ideia.
Essa dotação inicial de 8 mil milhões de euros seria feita por quem? Ou, perguntando de outra forma, qual é a contribuição que o setor está disponível para dar a este fundo?
Numa fase inicial, o que nós estamos a dizer é que este fundo é alimentado pelos prémios associados à cobertura do risco sísmico. Portanto, hoje em dia temos 16% das habitações com essa cobertura. O que nós estamos a dizer é que numa fase inicial, todas aquelas habitações que hoje já têm um seguro de incêndio ou um seguro multirriscos, que é um seguro obrigatório, por exemplo, da propriedade horizontal, para quem vive no apartamento, essa cobertura deverá passar a ser obrigatória e a componente do prémio do seguro, do custo do seguro associado a essa cobertura, pois entrava neste mecanismo e com esses montantes...
Mas não na totalidade, presumo.
Não, a cobertura do risco sísmico vai alimentar este sistema, este mecanismo que estamos a querer montar. E as seguradoras, com estes montantes, dos primeiros anos, nós vamos comprar resseguro internacional. E, portanto, esta capacidade que estamos a dizer que vai estar disponível desde o primeiro dia, dos 8 mil milhões de euros, é assegurada pelos os grandes resseguradores internacionais. Pagamos, óbvio, que é paga através de uma contribuição que vem dos prémios adicionais pela cobertura obrigatória de risco sísmico nessas habitações. Isto para as famílias tem, obviamente, um peso adicional daquilo que pagam hoje. Mas as simulações que nós temos é que, por exemplo, para um seguro com capital de 150 mil euros, dependendo da zona do país e dependendo do tipo de construção do edifício, porque obviamente se uma casa de madeira tem um risco, uma casa de betão tem outra, e se é construída há 50 anos ou há 10 anos, são situações diferentes, mas pode variar de um custo anual que pode estar entre 25 euros e 70 euros. E, portanto, estamos a falar de 2, 3, 4 euros por mês de adicional àquilo que hoje já pagam para o seu seguro multirriscos ou um seguro de incêndio.
Portanto, quem contribuiria no fim da linha são as pessoas que tomam os seguros. As contas públicas não teriam contribuir para este fundo?
No mecanismo que nós estamos a preconizar é que os primeiros 8 mil milhões seriam garantidos por esta capacidade dos seguradores internacionais. Obviamente, num evento muito catastrófico, com os montantes acima disso, eventualmente o Estado por isso é chamado a intervir, mas acima dos 8 mil milhões, para o excesso a partir desses 8 mil milhões.
Tem noção, falámos aqui de que só 16% das habitações em Portugal é que têm esta cobertura de risco sísmico. Tem noção de que tipo de prejuízo é que estaríamos a falar se de repente acontecesse um sismo de grandes dimensões em Lisboa?
De facto, não, esse não há, felizmente, não temos tido essa experiência em Portugal. Temos tido, obviamente, uns sismos de alguma dimensão nos Açores.
Mas a ciência diz-nos que vai acontecer, não sabemos quando.
Sim, exatamente. Essa é que é a realidade. E, portanto, a dimensão... Ou seja, se tivermos uma catástrofe, como tivemos em 1755, obviamente que os prejuízos são incalculáveis. A probabilidade de uma catástrofe desse tipo, também os cientistas dizem que é muito remota. Agora, podemos ter, de facto, sismos com uma dimensão significativa. Tivemos um há 50 anos em Portugal, que ainda...
E um mais recente nos Açores.
E um mais recente nos Açores, que tem, obviamente, causam estragos importantes. Se tivermos em Lisboa hoje, e obviamente Lisboa é sempre aquela situação mais complexa, pela densidade urbana, pelo tipo de construção, etc. Se tivermos em Lisboa um sismo como tivemos há 50 anos, por exemplo, em Benavente, obviamente que os estragos são grandes, mas ainda assim acreditamos que cabem, enfim, as estimativas que alguns técnicos vão fazendo, é que esses 8 mil milhões de euros cobrirão uma boa parte das situações, sem prejuízo de que, se houvermos de facto uma situação muito catastrófica e limite, então não, costuma-se dizer que não há seguro que valha, e portanto temos todos um problema enquanto país, obviamente.
O tema das alterações climáticas, e lá está esta probabilidade cada vez maior de haver um sismo, também decorre disto, está cada vez mais presente. De que forma é que as alterações climáticas têm condicionado a atividade seguradora?
As alterações climáticas é, de facto, uma temática que nós, no nosso setor, seguimos de uma forma muito próxima. Isto não é só em Portugal, é a nível global. Aliás, o setor foi subscritor do Acordo de Paris, e, enfim, todas estas cimeiras que agora vão acontecendo, estamos sempre muito presentes. E nós mesmo na Associação, por exemplo, subscrevemos com o Ministério do Ambiente, muito recentemente, a Carta de Compromisso para o Investimento Sustentável, temos todos aqui uma preocupação de que, de facto, temos que melhorar as condições do nosso ambiente. Isso tem a ver com o futuro do nosso planeta, das nossas vidas. Isso é uma preocupação a todos nós. Aquilo que vemos, e em Portugal isso é muito claro quando olhamos as estatísticas dos últimos 40 anos, o que vemos é que temos situações, que nós chamamos de catastróficas, porque são grandes incêndios ou grandes inundações, a acontecer, ou grandes tempestades, a acontecer de uma forma mais frequente. É claramente uma curva que se vê ao longo dos 40 anos, o número de eventos é maior, uhum. e a severidade dos eventos também é cada vez maior, são os eventos mais extremos. Aquela situação que tivemos em 2017, dos incêndios, foi uma situação nova para o país, nós não estávamos preparados para aquilo. Felizmente em 2018 foi muito controlado,
ainda assim
aconteceu, mas Monchique, etc., mas mais controlado, e em 2019, felizmente, passámos um verão sem grandes problemas. Mas é o tipo de situação que não invalida que em 2020 podemos ter outra situação limite, e por isso, qual é que é o impacto para o setor segurador? É que no fim do dia, os riscos são maiores, os seguros tendem também a ficar mais caros, porque obviamente o custo de um seguro está muito associado ao próprio risco e à probabilidade dele ocorrer mais ou menos frequentemente. O cálculo dos prémios é feito com base em estudos estatísticos, estudos atuariais, etc. E, portanto, se temos uma situação em que esse evento se torna mais frequente, obviamente que estamos todos a assumir mais riscos e a ser chamados a assumir mais responsabilidades e a pagar indemnizações de uma forma mais frequente, e isto, no fim do dia, pode tornar os seguros mais caros e, no limite, haver bens e património que hoje é segurável e pode deixar de o ser num futuro. Se pensarmos nas alterações climáticas, o nível do médio dos oceanos pode subir, haverá zonas que hoje têm habitações e que amanhã podem estar debaixo d'água. E, portanto, que hoje são seguráveis, amanhã deixam de ser seguráveis, porque a probabilidade deles, dos riscos de inundações é tão grande que não há depois nenhuma companhia de seguros que queira assumir esse risco, quando deixa de ser um risco e passa a ser uma certeza. Os seguros funcionam muito bem quando há risco. Quando o risco passa a ser uma certeza, já não há seguro que valha.
Portanto, o que temos que esperar, e que é uma certeza que vai acontecer, é os seguros vão ficar mais caros, vai haver mais necessidade de fazer seguros, aquela situação de acreditar que tudo o melhor vai acontecer, vai deixar de ser possível
não,
sequer?
Não, isto obviamente que os seguros baseiam-se, como digo, em estudos de todos estes fenómenos e em história também, e das tendências. Se de facto vamos ter situações em que estes eventos vão se tornar mais frequentes, a tendência é para que haja subida de preços. Isso preocupa-nos, porque os seguros têm que continuar a ser acessíveis para as pessoas poderem comprar.
Pois essa era a minha pergunta
seguinte. E essa é de facto uma dificuldade, é um dilema que temos que ir resolvendo, e por isso é tão importante pormos um travão a algumas destas tendências que existem no clima, para ver se conseguimos condicionar pelo menos esta evolução destes eventos que se tornarem mais frequentes e mais severos.
Também uma consequência destas alterações que já estão a ser feitas, precisamente para prevenir as alterações climáticas, ou os efeitos das alterações climáticas, é a nova forma de mobilidade. Vocês, com esse problema, já estão a ter que lidar, não é? Já, cada vez menos a pessoa tem um carro próprio, anda mais de trotinete ou anda numa moto que não é sua, que hoje sou eu que pego, amanhã é o Hugo. Como é que vocês estão a adaptar a isso também?
Isso tem a ver com as dinâmicas da própria sociedade. Há determinadas tendências que estão aí, que vieram para ficar. A mobilidade urbana está em grande mutação nas grandes cidades. Hoje em dia, o que vemos, de facto, são as trotinetes, as bicicletas elétricas e, portanto, as pessoas, se calhar, estão à procura da proteção do condutor, independentemente do meio que estão a utilizar.
Isso será obviamente uma proteção nominal, mais do que do bem.
Exatamente, e portanto, o que nós estamos a dizer é que vão nascer, e estão a nascer, novos tipos de seguros para a mobilidade, em que a pessoa está segura, quer ela agora esteja a andar de bicicleta, ou logo à tarde andando numa trotineta, ou pegue num carro à noite. E portanto, são novas formas, são novos produtos, novas ofertas que estão a ser desenvolvidas para conjugar toda esta evolução que existe na sociedade e que dá resposta precisamente a estas dinâmicas comportamentais dos consumidores.
Um dos problemas que o país enfrenta, e de resto também na Europa existe esse problema, é o envelhecimento da população. É um problema com consequências a vários níveis e em particular nos custos com saúde. O setor está a preparar-se para isso, cobrindo, por exemplo, cuidados continuados ou paliativos?
Sim, este tema, o tema do envelhecimento é obviamente um tema que também seguimos de forma muito, 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 muito próxima, na medida que é uma tendência que está aí e que vai condicionar o nosso setor muito no futuro. O que nós vemos, se olharmos aos estudos que vão aparecendo, nós em Portugal temos um problema de natalidade que é conhecido, de facto nascem muito poucos bebés, vivemos todos cada vez mais, portanto temos de facto uma média etária que vai sendo cada vez maior e portanto é um país mais envelhecido. Isso traz novas dinâmicas mais uma vez na própria sociedade. Traz também grandes desafios, porque se olharmos o que é que pode ser Portugal daqui a 20 ou 30 anos, onde inclusivamente se diz que a população pode reduzir-se em 20% daqui, até 2060 ou assim uma coisa, isto é um desafio tremendo à atividade económica, ao crescimento económico e obviamente nós no setor temos aqui uma função sempre muito importante, uma função, diria mesmo, social, de apoio às famílias, de apoio aos consumidores ou de apoio às empresas na proteção dos seus bens e das suas vidas. E obviamente as necessidades de uma população mais envelhecida são diferentes do que aquelas que é com uma população jovem, etc. E portanto temos que nos ir adaptando. E de uma população mais envelhecida, obviamente o tema da saúde é um tema absolutamente crítico. O da saúde e do que nós, enfim, num anglicismo chamamos long-term care, que obviamente as pessoas vivem mais. Em Portugal ainda temos um problema que, de facto, hoje em dia temos uma esperança média de vida muito equivalente à média europeia, mas com pouca qualidade, porque a partir dos 65 anos, quando comparamos a qualidade de vida dos portugueses, por exemplo, com a dos nórdicos, é muito diferente. Nós, é uma população que tem mais doenças, como doenças crónicas, obesidades, os cânceres, etc., que nos países mais desenvolvidos, pelo tipo de vida e pela história da própria sociedade, esse nível de doenças aparece mais tarde na vida.
Faria sentido haver uma espécie de PPP de seguros de velhice que complementasse as pensões?
Hoje em dia o que existe, em termos da área da saúde, é obviamente o seguro de saúde, que é um complemento, que funciona complementarmente ao SNS. Que é, enfim, obviamente que é uma proteção adicional que as pessoas compram, que hoje em dia já não tem os limites que tinha uns anos atrás. Portanto, hoje em dia, se uma pessoa começou a ter um seguro de saúde, consegue prolongar para nos 60, 70 e 80 anos. Obviamente que os custos vão crescendo alguma coisa, porque obviamente, o nível de também de custo da doença é superior nessas idades, e obviamente que nós estamos preocupados em continuar a ter produtos competitivos e que as pessoas possam comprar, portanto, a preços acessíveis. Essa é uma dimensão de problema. A outra dimensão do problema, que tem obviamente a ver com o facto das pessoas viverem mais tempo, e reformando-se aos 65, ou 66, ou 67, podem viver mais 20 anos, até terem 20 anos pela frente, é como é que se complementam as pensões de reforma, porque esse é o outro problema que existe, é que os estudos mostram que em Portugal temos um problema com a segurança social. Pode não ser um problema de sustentabilidade, Mas é um problema em que as pessoas, à medida que se vão reformando daqui a uns anos, a diferença entre a primeira pensão e o último salário é cada vez maior. Portanto, tem uma quebra de rendimentos muito grandes desde o momento em que começam a estar reformados. E daí a importância de se criar alguma poupança adicional. Historicamente, os PPRs tiveram aqui um papel muito importante no passado, hoje têm tido menos, mas é muito importante que se vá passando a mensagem de que quanto mais cedo que as famílias ou as pessoas começarem a poupar, mais preparadas estão para enfrentar o tema do envelhecimento e da reforma. A partir dos 65 anos, uma pessoa que se forma em 2050, neste momento a perspectiva é que possa ter uma quebra entre o salário e a pensão em 50%. E, portanto, é importante complementar isso com um complemento de reforma. E o setor segurador, para isso, tem produtos específicos.
E ao nível da prevenção, há algum tipo de aposta que estejam a fazer, nomeadamente incentivando mais tratamentos preventivos, uma maior vigilância na saúde das pessoas, precisamente para prolongar essa qualidade de vida, não é?
Sim, o setor, e isto obviamente depois depende um pouco da estratégia das próprias companhias de seguros, mas o setor, numa forma global, neste momento está muito apostado do lado da prevenção, porque, enfim, também está aprovado que quanto mais cedo apanharmos algumas doenças numa fase inicial, mais fácil e com menores custos se podem curar essas doenças, ou pelo menos mitigar o custo futuro desses tratamentos. E eu sei que hoje em dia, para determinadas idades, há companhias que oferecem os check-ups para tentar precisamente mais depressa perceber quais é que são os potenciais problemas que aquela pessoa pode ter e se tem algum detectado de uma forma muito, muito inicial para que esse tratamento seja mais barato. E quem diz isso, diz obviamente o esforço muito grande que está a ser feito em tecnologia, nas monitorização remota de alguns sinais vitais, indicadores de saúde que as pessoas possam ter. Hoje em dia sabemos que temos uma população que muitas vezes vive isolada, sozinha, às vezes, enfim, fora até das zonas onde estão os hospitais, das zonas urbanas principais, e hoje em dia estão-se a desenvolver muita tecnologia remota que permite às pessoas comunicarem com através de devices que têm.
Criar um sistema de alerta integrado.
Sistemas de alerta integrado, com pulseiras que usam, pequenos devices que põem, ou conseguem medir a tensão arterial, etc., e comunicar isso à distância e controlar controlar mais facilmente o estado de saúde de uma determinada pessoa que pode estar muito longe de um centro urbano.
Tudo isso, e está-me a falar dessa necessidade realmente de cada vez ter as pessoas mais ligadas e ter acesso aos seus dados, o que também causa um problema, não é? As seguradoras nunca como hoje tiveram acesso a tantos dados de tantas pessoas e aqui com esta particularidade de que depois as seguradoras seguram conforme o risco que existe, não é? Portanto, este conhecimento é um pau de dois bicos. Por um lado está preparado, está mais preparado, por outro lado, se calhar não está tão disponível para fazer esse seguro. Isto é uma realidade que nos deve preocupar, esta maneira como os dados são tratados?
As seguradoras têm aqui um tema relacionado com os dados, que é o tema reputacional. E isso é um tema muito importante para o setor. O setor lida com dados de pessoas, e especialmente dados de saúde, há muitos e muitos anos, há seguros de saúde há muitos anos, há seguros de vida há muitos anos e, portanto, há informação de facto que é sensível, e à luz do novo RGPD é considerada informação sensível sobre as pessoas, mas isso não é uma novidade para o setor. E essa problemática é levada muito a sério dentro das portas das várias companhias, porque está em causa a reputação do próprio setor. E há também aqui uma grande preocupação, é que o tratamento que é feito dessa informação é aquele que é estritamente necessário para se dar resposta ou assumir a responsabilidade na resolução de um sinistro ou no tratamento de uma pessoa ou abrigo num contrato de seguro. Pois há, de facto, informação estatística que é tratada, mas o seguro, é preciso ter atenção que os seguros existem porque mutualizam o risco. De facto, criam grupos ou perfis de pessoas que em todos pagam um bocadinho para alguns poderem usufruir nos momentos de necessidade. E, portanto, não, uma das preocupações sempre que nós temos é que, não se pode ir tão longe, há um limite do qual nós não queremos passar. Não podemos passar porque matamos a indústria. No dia em que a gente disser que porque soubemos que este seguramos, este não, este sim, este que não, estamos a deixar uma grande franja da população de fora.
Mas isso é um bocadinho o que acontece quando os seguros se vão tornando mais caros conforme o risco é maior.
Mas porque é o risco do coletivo que é maior. E, portanto, há um conjunto de pessoas que é tratada como um coletivo, que tem um determinado perfil, isso aliás está previsto nas leis, que é um tratamento que é aceito que as seguradoras o façam. Portanto, há aqui um risco de análise de um coletivo e que naquele coletivo, obviamente, há uma probabilidade de ocorrência de algumas doenças em que todos pagam naquele coletivo para alguns poderem usufruir. Mas nunca se baixa a análise ao indivíduo, porque isso não faz nenhum sentido no setor segurador, porque aí não há mutualização de risco, aí não, as seguradoras perdem a sua razão de existir.
Este ano vimos a Autoridade da Concorrência detectar e punir um cartel nos seguros, com uma multa recorde. É possível confiar no setor quando há estas notícias de combinações de preços e atividades ilegais?
Bom, isso tem obviamente uma história passada, que envolveu, salvo erro, quatro companhias, como já foi há pouco dito, o setor são algumas dezenas, e obviamente que é uma história que foi analisada, investigada e portanto, é um assunto que, tanto quanto sei, ainda há algumas seguradoras que recorreram, outras que chegaram a acordo e, portanto, é um caso específico que eu não gostaria de entrar em detalhe.
Mas, independentemente dos detalhes, isto mina ou não a confiança no setor?
Não, isso não ajuda, obviamente, porque estamos aqui, mais uma vez, a falar na reputação do setor, que é uma preocupação que todos nós temos, e nós, na associação, uma das minhas preocupações, realmente, quando reúno os associados, é que nós fazemos questão de estar sempre dentro de acordo com a lei. Sejam as leis europeias, as leis da concorrência, da regulação, etc. As leis são para cumprir, porque elas estão lá, por alguma razão existem, e portanto há sempre uma grande preocupação nossa de estar sempre dentro dos limites da legalidade. E, porque isso tem a ver com a essência do setor, a história do setor. Infelizmente, há situações que fogem, de facto, do nosso controle, eventualmente nessas situações pode ter acontecido com outro caso, mas a verdade é que essa preocupação existe, e eu diria que é uma preocupação que hoje em dia, relativamente aos associados da APS, e que é uma preocupação toda nossa, está muito dentro das cabeças de todos os seus líderes. Portanto, eu acredito que é uma situação ultrapassada e que o país pode continuar a confiar no setor segurador.
As principais seguradoras a operar em Portugal são sobretudo detidas por capitais estrangeiros. Acha que seria desejável ter mais companhias detidas por acionistas portugueses, ou esta é uma questão que não interfere?
Acredito que é uma questão que hoje em dia não se coloca. E tudo isto também teve a sua história, porque como é que se chegou à situação em que hoje a grande maioria delas são tidas por estrangeiros tem a ver com o facto dos problemas que houve no sistema bancário. Uma boa parte das companhias eram tidas
pelo... Estavam associadas aos bancos.
Estavam associadas, eram tidas pelo banco.
A tranquilidade, a fidelidade.
E tal. E houve a necessidade, os bancos tiveram necessidade de se desfazer de alguns ativos e desfizeram-se das seguradoras. Isto teve o seu aspecto positivo também, para o lado das seguradoras, é que criaram alguma independência estratégica, portanto estão menos condicionadas à estratégia do grupo bancário. Hoje em dia, uma boa parte delas pertence a grandes grupos internacionais e, portanto, com isto também se consegue trazer algo muito conhecimento e uma troca de experiências do que acontece lá fora e, portanto, haja muito deste know-how internacional que é trazido por Portugal. E obviamente, muitos destes grupos têm uma capacidade de investimento muito grande. As seguradoras estão claramente, hoje em dia, numa fase de grandes investimentos, até para alavancar todas estas novas potencialidades da digitalização da economia, das novas tecnologias. Começaram, se calhar, mais tarde aí, mas hoje em dia estão a acontecer coisas muito interessantes que vão facilitar o contacto com os consumidores, arranjar mais pontos de contacto e, em princípio, todos vamos ter de uma forma muito mais ágil e muito mais fácil para interagir com as próprias seguradoras. Portanto, não acho que hoje em dia o facto de não haver nenhuma grande seguradora portuguesa, há ainda 3 ou 4 mais pequeninas, não há nenhuma das grandes seja portuguesa, não acho que isso seja um problema. Neste momento, eu até acho que é uma vantagem, porque esta capacidade de investimento e esta ligação internacional tem trazido mais valias ao setor.
Da dimensão. Em 2018, o resultado líquido do setor foi um lucro de 466 milhões de euros. Qual é que é a perspectiva de resultados para este ano?
Bom, isso, eu, até porque estamos a falar de algumas empresas que estão detidas por cotadas, portanto, ser prudente aqui naquilo que vou dizer. Eu diria que estamos a ter um ano de crescimento no ramo não-vida, um crescimento de cerca de 8% relativamente ao ano passado, e estamos a ter um ano em que o ramo vida está a decrescer, contrariamente aos últimos 2 anos.
Porquê?
Tem a ver com este ambiente de taxas de juros muito baixas e, portanto, de facto, mesmo nos PPRs, que era aquele produto por excelência do setor, hoje em dia já são pouco atrativos porque as seguradoras só já garantem o capital e não conseguem garantir nenhuma taxa de rentabilidade e, portanto, é uma situação em que, pelo menos neste ambiente de taxas de juros, não é uma oferta atrativa para alguém que queira, de facto, imobilizar montantes por 3 ou 4 ou 5 anos, como, aliás, a banca tem o mesmo problema com os depósitos a prazo, isto não é específico do setor assegurador. Portanto, não temos, de facto, grandes eventos catastróficos e, portanto, essas são boas notícias. Mas temos, de facto, aqui uma situação do ambiente de taxas de juros muito baixas que vai penalizar o área vida quando comparada com o ano anterior. Portanto, a expectativa é que vamos ter um ano mais difícil em termos de resultados que o ano passado. Esse é, neste momento, a nossa perspectiva. O quanto mais difícil vai ser é que ainda é, se calhar, prematuro avançar.
Portugal tem vivido nos últimos anos um boom do turismo ao qual está associado uma valorização do imobiliário. Ainda esta semana o Banco de Portugal disse que continua sobrevalorizado o setor imobiliário por vários motivos, um dos quais é a procura por não residentes, por cidadãos estrangeiros que compram casa cá. De que forma, se é que existe alguma, é que o setor segurador tem notado este movimento? Isso acaba por ter influência também na vossa atividade?
Enfim, a carteira de imobiliário dentro dos investimentos do setor, o setor é um grande investidor em Portugal, tem mais de 50 mil milhões. Mas a carteira imobiliária é uma pequena percentagem. Portanto, o setor aí não tem uma influência muito grande nas dinâmicas do mercado, ainda que tenha obviamente entrado em alguns negócios que são públicos, que algumas companhias fizeram naquela perspectiva de conseguirem precisamente um rendimento de médio ou longo prazo. A preocupação do setor investidor enquanto investidor é sempre de aplicar a longo prazo. Portanto, tem obviamente uma carteira de investimentos que é grande, que é relativamente a responsabilidades assumidas, que tenta rentabilizar no mercado e obviamente que e não está à procura de, até porque isso a própria regulação obriga a isso, portanto tem que ser investimentos muito estáveis, normalmente uma boa parte disso aplicado em dívida pública portuguesa. Mas também há empresas de infraestruturas ou empresas com um chamado investment grade alto, portanto, empresas de muito boa qualidade em termos da qualidade dos seus ativos. E o imobiliário é também uma área de investimento e eu sei que algumas têm procurado precisamente entrar no imobiliário desde que depois consigam uma renda que ajuda a complementar precisamente este ambiente de taxas muito, muito baixas, negativas na Europa, em algumas componentes da sua carteira, que é, por exemplo, a dívida pública. Hoje conseguem retirar muito pouca rentabilidade daquilo e, portanto, estão, obviamente, a tentar complementar isso com outros ativos, tendo sempre em consideração que aquilo, no fim do dia, que é dinheiro de relacionado com responsabilidades assumidas e que, portanto, não se podem correr riscos, ou seja, não se investe em bolsa, não se anda à procura para comprar hoje e vender amanhã, não está completamente fora de questão esse tipo de investimentos dentro do mundo das seguradoras.
O nosso tempo está quase a terminar e por isso apelo à sua capacidade de síntese para esta última pergunta. O setor nota na sua atividade consequências da recuperação económica do país depois da crise que tivemos e do resgate da Troika?
Claramente. Especialmente na área não-vida, é uma área muito ligada à atividade económica. Quando a economia cresce, a área da não-vida cresce. Porque tivemos há muito mais gente a trabalhar, uma queda de desemprego brutal, portanto, a área dos acidentes de trabalho tem crescido sempre acima dos 10% nos últimos 2, 3 anos, vendem-se mais automóveis, portanto, fazem-se mais seguros, o crédito à habitação voltou a recuperar, portanto, vendem-se mais seguros relacionados com os créditos à habitação, portanto, há toda uma dinâmica na área não-vida muito relacionada à atividade económica. A economia cresce, vendem-se mais seguros. Na área vida, também se conseguiu nos últimos anos, apesar de tudo, deve ter havido alguma disponibilidade adicional nas famílias e, portanto, houve, de facto, alguma capacidade nos últimos 2 anos na recuperação de PPRs. Venderam-se bastantes PPRs em 2017 e 2018. Este ano, como disse, tornaram-se menos atrativos e estão um bocadinho em queda, mas esse é um ponto de situação sobre isso que eu posso dar.
José Galamba de Oliveira, obrigado. Tempo agora para o comentário de economia com o professor João Duque. João, bem-vindo. Nesta entrevista, o presidente da Associação Portuguesa de Seguradores fala mais uma vez na questão do fundo sísmico, 8 mil milhões para um fundo sísmico, e ele avança desde logo que terão de ser as famílias no momento inicial a pagar. Parece-te correta esta medida desenhada desta forma?
Acho que não há volta a dar. É uma condição quase impossível de ultrapassar, não serem aqueles que vão, em último lugar, beneficiar desse fundo, se houver necessidade dele, e esperemos que nunca seja necessário usá-lo, mas são os, digamos, os utilizadores do sistema que vão ter que suportar o fundo. Agora, podíamos pensar, bom, podiam ser as empresas, mas as empresas, se suportarem de forma direta, indiretamente vão acabar por repercutir nos prémios de seguro aquilo que são os custos que lhes impõem.
E, portanto, se calhar até é mais transparente ter logo à partida que serão as famílias.
Acho que é mais simples. Há que preservar com muito cuidado o nível de eficiência, quer na cobrança deste, digamos, deste participação do fundo, que é depois na sua gestão, não é? Portanto, convém que o dinheiro que se consiga capitalizar é mantido sob uma gestão sã, eficiente, com muito poucos encargos administrativos, para se um dia se for necessário usar, que seja usado aquilo que se recolheu e não desperdiçado em custos de gestão.
Nesta entrevista falámos também de um tema que tem estado muito presente na comunicação social, desde logo com a vinda de Greta Thunberg a Portugal, que foi o tema das alterações climáticas e no impacto que isso pode ter também na atividade seguradora. Diz o Presidente da Associação Portuguesa de Seguradores que é possível que os seguros venham a tornar-se mais caros no futuro por causa das alterações climáticas. O que é que te parece?
Acho que, bom, ouvindo e lendo aquilo que são os relatórios científicos publicados por pessoas que credíveis e que estudam os assuntos, há aparentemente uma tendência para fenómenos extremos. E estes fenómenos extremos acabam por ter um impacto significativo na manutenção, na destruição dos patrimónios e, portanto, digamos que quer empresariais, quer pessoais. De alguma forma, se nós tivermos que cobrir os riscos, ou se estamos a cobrir os riscos e aumenta o risco, naturalmente aumentará o prémio correspondente. E mais, não só aumenta a frequência, mas como aumenta a dimensão. E isso vai fazer com que os prémios de seguro tenham esse impacto duplicado. Eu estou à espera que isso venha a suceder, num caso completamente diferente. Os carros autónomos, se reduzirem significativamente os acidentes, virão beneficiar os prémios de seguro dos veículos. Portanto, pode não ser, no cômputo geral, as famílias poderão ser...
Duas faces da mesma moeda.
Exatamente. Não, poderão não ser tão penalizadas assim no global. De qualquer das formas, o que me parece é que este tipo de anúncios são um bocadinho prejudiciais para aquilo que pode ser uma reação favorável a todas as medidas que nós devemos preparar e antever face àquilo que é uma alteração muito significativa e rápida.
Quando diz este tipo de anúncios...
É um anúncio que aparentemente é negativo, que é aumentar o prémio de seguros.
Certo.
Ora bem, portanto, eu diria que o cidadão comum dirá, bom, já me estão a arranjar mais um problema, mais um custo para eu suportar. Bom, e potencialmente é verdade. Agora, e isto poderá, eventualmente, até dar algum ânimo àqueles que clamam contra um excesso de voluntarismo e de proatividade neste tipo de medidas do processo de transição energética, de descarbonização, etc. Porque Portugal, de facto, vale muito pouquinho no cómputo do mundo. Temos pouca indústria, portanto, não pesamos assim tanto. E os países grandes, no fundo, até parece que não se importam muito com isso. E poluem, bom, e nós, apesar de não poluirmos, não podemos pôr uma campânula de vidro à volta de Portugal e, portanto, vamos sofrer com as consequências negativas daquilo que são os benefícios dos outros. E ainda pior é que se penalizarmos muitas empresas portuguesas, essas empresas depois têm dificuldades no processo de exportação a serem competitivas com aqueles que são poluidores. Portanto, isto aumenta muito o quê? A necessidade dos cidadãos pressionarem muito os seus políticos para que, nas ocasiões certas, nas COPs, etc., façam muita pressão sobre aqueles que são os grandes causadores do problema da poluição internacional. E já agora, dando informação que recebi e que a passo da forma como a recebi, Aparentemente, e muito recentemente, o governador do Banco de Inglaterra, portanto, o governador, o regulador do sistema bancário britânico, informou que uma das fontes de risco para o sistema bancário serão exatamente os créditos concedidos às empresas que não estejam na linha da frente nos processos de descarbonização, transição energética e de sustentabilidade. Porquê? Porque essas empresas, num tempo eventualmente curto, poderão ficar completamente fora do mercado. E isso significará que deixarão de poder cumprir as suas responsabilidades.
E pode vir daí uma grande fatia de crédito mal parado.
Exatamente. E aí temos uma fonte muito importante de crédito mal parado a potenciar-se e a nascer. Por contrário, as empresas, os bancos, deveriam fazer o quê? A chamada banca verde, que estimula e apoia os créditos concedidos àqueles que têm atividades que vão exatamente no sentido contrário. Isto é, no bom sentido.
João Duque, obrigado. A Vida do Dinheiro, para ler aos sábados com o Dinheiro Vivo no Diário de Notícias e Jornal de Notícias, e para escutar em permanência em tsf.pt.